Boa tarde, igreja. A graça e a paz de Jesus. Amém. Eu agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui. A primeira igreja que eu preguei no Rio de Janeiro, quando eu abri a boca e dei boa noite, o povo começou a rir, né? Aí eu fiquei pensando, por que estão rindo? Aí eu disse, vocês estão rindo por causa do meu sotaque, né? Eu sou pernambucano e moro no Rio Grande do Norte. Aí riram mais ainda, né? Aí eu brinquei com eles, dizendo, olha, vocês estão rindo do meu sotaque, mas quando vocês estão em janeiro, vão lá para Ponta Negra, para Porto e Galinhas, o pernambucano lá Porto e Galinhas, vocês vão lá para aquela terra boa aí, sério, é verdade. Tem algum pernambucano aqui? Olha aí, só um? Um pernambucano. Queridos, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, agradeço a Maura, ao Paulo, aos filhos, ao pastor Wander e Amanda. O pastor Wander pregou já na nossa igreja lá em Natal, Igreja Batista Zona Sul. E esse ano estará pregando novamente no aniversário da igreja. Estamos completando 20 anos como igreja. Eu estou nessa igreja pastoreando há 5 anos. E louvo a Deus pelo que ele tem feito ali. Eu queria mostrar algumas fotos da igreja, porque no final da pregação, se você, Deus falar com você, eu queria que você nos ajudasse. E a Igreja do Recreio está sendo estamos lançando oficialmente aqui a campanha da compra no terreno. A igreja está crescendo, graças a Deus, e a gente está fazendo alguns levantamentos para fundos, e a gente está vendendo alguns DVDs de pregações, séries de mensagens. Se você tiver interessado, no final do culto, você nos ajuda. Pode passar aí os slides, pode passando aí a igreja, bem pequenininha, você está vendo, cabe 180 pessoas, já está lotado. Pode passar. Ah, não estou vendo bem aqui, mas pode passar aí, tem uma. Ok. Pronto, aí dá para ver o templo dentro, temos 160 cadeiras dessa, pode passar. Ah, o culto. Temos dois cultos no domingo à noite, um agora 17, um 19 horas. Aí foi na multiplicação de células. Bênção, pode passar, querido, já para os DVDs. Líderes de células, pode passar. Batismo. Pronto, aí tem duas séries de mensagem, aliviando a bagagem e falsos deuses que nós acabamos de pregar faz pouco tempo, baseado naquele material de Richard Foster, Dinheiro, Sexo e Poder. É interessante, um desafio para a igreja, aliviando a bagagem. Não tem nada a ver com o livro de Max Lucado. Mas tem a ver com situações que afligem nossa alma, culpa, depressão, solidão. Pode passar. E tem outros temas aí, ídolos do coração, depressão também individual, e atiradores de pedra e caverna de Adulão. Muitos de nós estamos na caverna de Adulão, e a igreja é a caverna de Adulão, o local que restaura e cura vidas. Essa igreja aqui tem sido uma caverna de Adulão para restaurar muita gente, abençoar muita gente. Eu sou um admirador profundo do ministério dessa igreja e tenho divulgado isso onde quer que eu chego, pelo que vocês têm feito em todo o Brasil, e não só no Brasil, como em outros locais. Que Deus permaneça abençoando vocês e usando a vida de cada um de vocês para expandir o reino dele. Amém, queridos? Deus abençoe você. Vamos abrir a Bíblia, vamos abrir a palavra de Deus lá em 2 livro do profeta Samuel, capítulo 9. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Esse texto, eu costumo dizer que é o texto que é o texto da minha vida. Tema da mensagem hoje é Restaurando a Dignidade. Mefibosete, Restaurando a Dignidade. Tem alguém aqui que nunca ouviu falar nesse nome, Mefibosete? Levante a mão. Alguém que nunca ouviu? Uma pessoa, algumas aqui. Então, hoje você vai conhecer um homem chamado Mefibosete. Não é um nome bonito para colocar num filho, né? E vem cá, Mefibosete. Não, como? Mas é que você saia daqui entendendo o que Deus pode falar e fazer através de uma vida e restaurar a vida de um homem como esse Mefibosete. Segundo Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Certa ocasião, Davi perguntou: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jônatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Davi perguntou. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei e o senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa do rei Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amém? Restaurando a dignidade. Talvez você olhe essa história aqui, já um encontro de Davi com Mefibosete, e não entendam o que há por trás. Mas por que restaurar a dignidade, pastor? Porque tem a ver com essa ideia de vir de uma situação triste, sem perspectiva, para estar em Jerusalém, na casa do rei. Vocês sabem a história de Davi, e Davi era perseguido pelo rei Saul, avô de Mefibosete. Então Mefibosete, ele cresceu, não cresceu, porque quando Saul morreu, ele tinha apenas 5 anos, e quando morreu, o que ele via na casa dele, antes do pai e do avô falecer, era que Davi era um fugitivo. Quando a gente lê aqui, hoje a gente tem todo um contexto, mas uma criança de 5 anos crescendo, sabendo que o seu avô perseguiu o rei Saul e que o rei Davi, e que Davi provavelmente seria um usurpador do trono de Saul. Essa história que contaram para ele. Quando chega a notícia no palácio de que Jonatas, o seu pai, está morto, de que seu avô está morto também, a serva, a babá de Mefibosete foge e cai. E quando ela cai, os pés deles, o pé dele quebra e ele fica manco dos pés, ficou aleijado e vai para um local de refúgio, escondido, longe, isolado, chamado Lodebar. Mas dois detalhes que eu queria que você guardasse no seu coração sobre o nome Lodebar e sobre o nome Mefibosete. O nome Mefibosete significa vergonha, revolta e desonra. O nome Mefibosete significa revolta e desonra. Uma pessoa que não tem dignidade. Uma pessoa que vai viver sempre procurando a miséria da sua vida em outra pessoa, fora dela. Criado num local chamado Lodebar, de refúgio. Lodebar significa não abra a boca. Não fale. Não tenha esperança. Ilustrando para a nossa realidade, não cante, não pregue, não sorria, não seja feliz, não brilhe os seus olhos com boas perspectivas para a vida. Viva imergido na crise, na desgraça, na desonra e na revolta. Foi assim que esse jovem foi criado, foi assim que a sua história foi construída. Seu crescimento, veja bem, toda a família de Saul morta, Davi já havia sido ungido rei, ele assume o reinado em Jerusalém, e depois que ele luta e conquista os territórios que tinham sido perdidos, Davi se lembra de um fato que ele tinha, uma aliança que ele tinha feito com o pai de Mefibosete, Jonatas. Você vai encontrar isso lá em 1 Samuel capítulo 20. Jonatas e Davi fazem uma aliança e um diz para o outro: olha, cara, é o seguinte, nós somos amigos, mas papai quer te matar, então vamos acabar aqui, não vamos nos ver mais. E se quem morrer primeiro, um cuida da família do outro. Foi assim o trato deles. Quem sobreviver, honra o nome do outro. E Davi, depois que estava estabelecido, que era rei de Israel, lembra do trato que ele tinha feito com Jonatas. Mas só que enquanto Davi está conquistando Israel, isso já dura mais ou menos 18 anos. E Mefibosete está aqui mais ou menos com essa faixa etária, uns 13 anos depois, Mefibosete já tinha mais ou menos 18 anos. E durante quase que 13 a 15 anos, Mefibosete cresceu aleijado, vivendo num local de refúgio, num local sem esperança, com o nome, com a identidade de uma pessoa que não teria perspectiva de vida nenhuma. Aquela pessoa que você olha e, como muitos de nós às vezes dizemos, não tem jeito para esse. Um dia vai bater a sua porta o rei para acabar de matar o último descendente dessa família. Então esse jovem cresce sem possibilidade de reinado, sem vestes reais, sem alegria, sem desfrutar dos benefícios da realeza, sem nobreza, sem identidade. Sem identidade de filho de rei, sem identidade de príncipe. Ele cresceu nessa miséria, nessa situação de não expectativa. A história que lhe contaram é: Davi é culpado por tudo, Davi é perverso, Davi é o rei que tomou o trono do seu avô, Davi não sossegará enquanto lhe encontrar. Que história dura, irmãos. Eu queria que você viajasse comigo para esse contexto e ficasse se colocando no lugar de Mefibosete com essa história na sua mente. E de repente, 13 anos depois, você está um jovem, robusto, mas triste, deficiente, arrasado pela vida, e bate alguém à sua porta. É aqui que mora Mefibosete? É aqui que mora Mefibosete? Sim, é aqui mesmo. Quando ele olha, vê os soldados reais, a carruagem com os símbolos reais, e ele diz: chegou a minha vez, eu sou o próximo. Imagine a angústia no coração desse jovem quando o encontraram. O rei quer te ver, Mefibosete. Como? Tudo bem, eu esperava esse dia chegar. O rei quer te ver. Mefibosete vem para Jerusalém, de Lodebar para Jerusalém. E quando se encontra com Davi, ele cai prostrado com o rosto em terra e ele não pronuncia nem o seu próprio nome, ele se chama de cão morto. Pastor Paulo disse aqui há pouco tempo atrás: Deus conhece o teu nome, Deus conhece o teu interior, Deus conhece você no íntimo, Deus sabe quem você é. Talvez você diga: pastor, mas como nós podemos restaurar a nossa dignidade se todos nós Talvez num momento dado da vida, num momento histórico da nossa vida, fomos dados ao fracasso. Primeira lição que eu queria trazer para você nessa noite. Quando nossa dignidade é restaurada, quando somos encontrados pelo Rei. Quando é que sua dignidade é restaurada? Quando o Rei te encontra. Você estava em Lodebar. Você estava no lugar fadado a viver com o coração amargurado e procurando uma desgraça para ser culpada daquilo na sua vida. O nome dessa desgraça, dessa cara má era Davi. Quantas pessoas vivem ao nosso lado com sentimentos de culpa, com sentimentos de miséria, com sentimentos tristes, com a vida fadada ao fracasso, porque contaram uma história ruim para ela, mas quando se encontram com o Rei Jesus, sua vida muda. Essa é a história desse homem. Davi decide derramar graça sobre ele. Davi concretizou na vida dele o que havia prometido ao seu pai. Davi diz para ele que tinha tido esse trato com seu pai e Davi derrama essa graça imerecida sobre a vida de Mefibosete. Então, primeira lição para você nessa tarde, para a minha vida, é que quando nós somos encontrados pelo Rei, nossa dignidade é restaurada. Diga aí para quem está do seu lado, o Rei Jesus quer marcar um encontro contigo hoje. Diga aí para ele, o Rei quer marcar um encontro contigo hoje. Por isso que você está aqui. Todos nós temos histórias, queridos, todos nós temos memórias. Todos nós temos situações na vida e que em crises emocionais a gente acha que não vai sair daquela situação. E eu queria partir para a segunda lição dessa noite. Nós restauramos a nossa dignidade quando somos adotados pelo Rei. Talvez eu vou gastar mais tempo aqui. Porque Mefibosete chega na casa de Davi. E ele chega nesse contexto de miséria. Eu queria que você voltasse comigo para o versículo 5 até o 8. Olha comigo, por favor, para ver esse reencontro. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Veja que Davi chama ele pelo nome. Davi não chama ele de aleijado, Davi não chama ele de fracassado, mas o nome de Mefibosete carregava, apesar de tudo, o reflexo da sua história. O reflexo do que disseram que ele era. Porque se você for lá em 1 Crônicas, o nome de Mefibosete não era esse, era Meribe-Baal. Mefibosete foi dado a ele por causa da sua condição. Mas mesmo na sua condição de miséria, o rei sabe qual é o seu nome. Para que você saia dessa situação. Ele sabe o que você está passando. Como nós ouvimos hoje de manhã com o pastor, na crise que nós estamos passando, Jesus está com a mão dada conosco. Você não está sozinho. E Davi perfigura aqui a pessoa de Deus. E Davi, e ele respondeu, sim, sou teu servo. Veja o versículo 7. A primeira palavra que Davi diz para ele, depois do nome dele, é não tenha medo. É como se Deus estivesse dizendo para você o seu nome e logo em seguida, não temas. Não temas, não tenha medo. Disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Ah, irmãos, talvez vocês conheçam tantas histórias de pessoas que cresceram ouvindo que não eram nada, que nasceram e viveram em Lodebar, não fale, não tenha esperança, não abra a boca, vergonha ao seu nome. Pessoas que ouviram palavras malditas a vida toda e internalizaram isso. Pessoas que cresceram ouvindo palavras de maldição dentro da própria casa. Talvez um pai, talvez uma mãe, que numa certa situação, num certo momento de ira, você estava lá como criança ainda, nem lembra, você criança, e isso vem martelando a sua mente, você não sabe nem o que fez. E talvez a sua mãe, o seu pai, tia, avô, alguém disse, esse menino não vai servir para nada. Essa menina vai ser uma promíscua. E a pessoa assume essa postura, e quando chega diante do rei, ele diz assim, eu sou um cão morto, quem sou eu, Davi? Se você olhar o contexto hoje, um cão morto não é nada, não para um judeu. Um cão morto no contexto dele é um cão rabugento, sem dono. Lá em Pernambuco, os cães que vivem vagando na rua, feridos, machucados, o pernambucano chama de guenzo. O judeu, ele tinha nojo, ele tinha ira, ele tinha pavor de cães sem donos. E Mefibosete está se considerando um cão morto por causa da história que ele ouviu. Porque Satanás usou pessoas para machucar sua mente, para machucar o seu coração, para dizer que ele não tinha dignidade, para dizer que ele era uma vergonha, para dizer que ele não deveria falar, para dizer que ele deveria viver sem esperança, e ele acreditou nessa mentira. E a vida dele foi toda tentando sair dessa crise, ou de repente assimilando isso, e tentando provar que ele não era aquilo. Eu conheço pessoas, queridos, Conheço pessoas que têm várias formações, só para provar alguém que não era aquilo que alguém lhe disse lá no passado. Muitas vezes é o pai com a rigidez que criou os filhos. E Davi está dizendo para Mefibosete, não temas. Você tem um nome, o seu nome não é cão morto, o seu nome não é vergonha e desonra. Talvez o dicionário defina o seu nome como uma pessoa sem esperança, mas quem escreveu o teu nome no livro da vida foi Jesus e não Satanás. Quem escreveu o teu nome foi Deus. E não aquela pessoa que diz que você seria o que você não seria. Eu estava dando aula dia desses no seminário, e eu contando um pouco da minha história, lembrei de Mefibosete, por um acaso, e uma jovem chorando, que está lá no seminário, já no quarto ano, ela disse assim, pastor, eu quando tinha 7 anos de idade, a minha mãe teve uma crise no casamento, e a gente ficou com a nossa avó, e a minha avó disse que eu ia ser uma prostituta, igual a minha mãe. Mas a mãe dela nem era prostituta e nem ela é. E ela disse, como isso dói no meu coração até hoje. Porque eu cresci na expectativa de um dia, algum momento, eu me tornar isso. Porque isso martelava a minha mente, porque isso machucava a minha alma, porque isso feria a minha dignidade, porque isso prejudicava o relacionamento com os meus filhos, com o meu esposo, porque isso prejudicava o meu relacionamento com a igreja, até que eu me encontrei com o rei. E eu me encontrei com o rei, a minha dignidade foi restaurada, eu me encontrei com o rei, eu fui para a casa do rei, eu fui adotada como filha do rei. E eu tenho um nome, e é isso que às vezes tenta me machucar, o rei me diz assim, você é uma nova criatura, você é filho, você é filha, para de carregar esse peso. Eu lembro daquela música, não sei quem conhece aqui, Algemado por um peso. Quem lembra? Oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais quem eu era, eu sei. Tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Jesus tocou-me. O rei se encontrou comigo, o rei me fez parte da sua família. Nós temos um trabalho na igreja, lá na Zona Sul, com garotas de programas e travestis. E as histórias que nós ouvimos são trágicas. Uma ou duas vezes por mês nós temos um chá da tarde, almoço. Nós já entramos dentro de bordel. Agora nós fizemos amizade com o dono de um bordel. E depois ele ficou com raiva porque elas não queriam mais trabalhar, ficavam na casa delas e ele ficou chateado. Mas elas vão para a igreja e nós colocamos elas dentro da igreja. Uma igreja nos Estados Unidos soube do projeto e veio conhecer o projeto. Aí me deram a camisa linda, que é um projeto que eles têm lá. Nenhuma menina sonha em ser prostituta. Lavamos os pés dessas meninas. Para a honra e glória de Jesus, duas já deixaram a prostituição. Não é fácil, gente, porque a história da maioria delas é a história de Mefibosete. De pessoas que ouviram palavras malditas na vida e assimilaram isso, tomaram posse de palavras que nasceram na boca do inferno e machucaram essas vidas. E elas se consideram um cão morto, se consideram um nada e se entrega, às vezes, a não sabe nem o quê. O que é que acontece nessas histórias é que, por incrível que pareça, pastor Paulo, teve gente que saiu da igreja, porque a gente está colocando prostituta dentro da igreja. Já pensou? Porque dentro do templo do Senhor não pode ter esse tipo de gente. Aí chegou ao meu ouvido, eu acho que esse dia não estava bom. Aí eu tive que dizer na igreja essa situação, que tinha gente saindo da igreja por causa disso. Eu disse: olha, de duas, uma pessoa que não quer prostituta dentro da igreja, ou ela não é convertida, ou ela tem medo de ser reconhecida. Aí pronto, eu acho que foi a melhor maneira. Eu não sei, eu acho que foi o Espírito Santo que falou por mim. Até hoje o pessoal disse que fizeram até um rap disso aí lá na igreja. Porque como é que pode, gente? Pessoas arrebentadas pela vida que nós podemos dar o amor do rei e nós repelimos. Quando muitos de nós, as nossas mazelas, as nossas desgraças, as misérias que foram implantadas na nossa mente na infância, nós carregamos. Não sei se vocês, quem aqui conhece a história de Benjamin Carson. Benjamin Carson foi um jovem negro, pobre, nos Estados Unidos, com a mãe analfabeta, que na escola, toda vez que o professor fazia uma pergunta, ele levantava a mão para responder. E ele errava. E ele ficou com fama na escola de orelhudo, de burro. Toda vez o professor fazia uma pergunta, Ben Carson levantava a mão. Resultado é que sua mãe percebeu suas notas baixas. Ele era viciado em TV, a mãe era empregada doméstica e trabalhava numa casa, noutra, até que ela conheceu um grande intelectual lá, que ela viu muitos livros e ficou encantada com aquilo, e disse: eu vou fazer meus filhos estudarem, lerem alguma coisa. E ela obrigou os seus filhos a lerem dois livros toda semana e fazer o resumo. E ela tinha que ler o resumo, só que ela não sabia ler. E ela pegava o resumo, fazia assim: muito bom, meu filho, coisa de mãe, né? Muito bom, meu filho. Palavra de bênção, né? Bom, valeu, olha, mas isso aqui precisa melhorar. Ela não sabia nem o que estava falando. Só que os filhos começaram a ler dois livros toda semana, toda semana. Resultado, o Benjamin Carson é um dos melhores neurocirurgiões do mundo, que fez aquela cirurgia de gêmeos siameses, aquelas duas irmãs siamesas. Quem fez aquela cirurgia foi ele. Mas na escola ele começou a se destacar e deixou de ser orelhudo. Até que um dia um professor chegou na sala de aula, colocou uma pedra em cima da mesa. O professor de geografia disse: "Que pedra é essa aqui?" Quem levantou a mão? Benjamin Carson. A sala toda pronta para chamá-lo de orelhudo. E ele disse: "Professor, essa pedra é uma pedra metamórfica de tal classe, eu não sei explicar, como sou geólogo, que ela é desse jeito, tem esse brilho, esse formato, porque ela é das primeiras larvas da erupção de um vulcão. E ela tem logo encontro com a água e ela fica desse jeito. A segunda larva que vem do vulcão não fica desse jeito, só essa daí." Aí o professor ficou encantado, pasmado. A sala aplaudiu e aquele jovem se tornou um grande. Hoje ele é o diretor de uma das grandes universidades dos Estados Unidos, e o seu irmão é um dos grandes engenheiros. E a mãe ganhou o prêmio, eu não lembro o ano, de a mãe do ano. Mas ele tinha tudo para ser um Mefibosete, para ser um orelhudo, para ser um burro, para ser um fadado ao fracasso. Às vezes é dentro os nossos filhos, gente, queridos irmãos, o que é que nós estamos dizendo aos nossos filhos? Estamos irados, estamos chateados com uma coisa, olhamos para os nossos filhos e damos uma palavra de maldição para os filhos. Às vezes é para a esposa: "Você é igual à sua mãe." Ou aqui ninguém nunca disse isso. "Você é igual ao seu pai." E vamos carregando isso, carregando, carregando, chegando ao ponto de acharmos que somos um cão morto, e nós não somos, porque o Rei nos deu um novo nome, uma nova vida. Você que está aqui nessa tarde, tem algumas coisas para dizer para você. Você tem um nome, você tem uma família, você tem um pai, você tem um Senhor, você tem um Salvador e você tem um Deus. Talvez a sua história de vida é uma história de tristeza, de terror, de vergonha, de miséria, mas você se encontrou com o Rei e o Rei te deu uma família. Se você está visitando aqui nessa noite e não tem essa família ainda, você seja bem-vindo a ela. Você seja bem-vindo a essa família. A partir de hoje, teu nome pode ser registrado no livro da vida. A partir de hoje, você pode ser abraçado pelo Rei. A partir de hoje, você pode ser convidado a participar da família do Rei, ser adotado por ele. Então, Deus restaura a nossa dignidade, trazendo para perto. E por último, Deus restaura a nossa dignidade quando somos restituídos pelo Rei. Versículo 9 ao 13. O Rei Davi determina para os seus servos, especialmente para Ziba, de que Mefibosete seria restituído de tudo o que era do rei Saul. Mas eu não queria frisar a ideia de restituição. Eu queria frisar a ideia de fazer parte da família. Se você observar no texto, no versículo 7, no versículo 10, no versículo 11 e no versículo 13, Davi faz questão de dizer que Mefibosete iria sempre comer a sua mesa. Sempre comer a mesa. Eu me reporto aos discípulos no caminho de Emaús, que estavam do lado de Jesus, o tempo todo do lado de Jesus, sem perceber que era o Rei que estava ali, sem perceber que o Salvador estava ali. E quando eles chegam dentro da sua casa, convidam Jesus para entrar, sem saber que é Jesus, eles descobrem que é Jesus na mesa. E eles dizem assim: não nos ardia o coração enquanto ele falava destas coisas?" Davi faz questão de colocar Mefibosete com uma identidade e com uma família. Davi, simbolizando aqui, representando Deus, ele restaura a dignidade de Mefibosete, dizendo: "Nesta casa tem uma cadeira vazia. Nesta casa tem um talher, tem um prato, tem um copo que ninguém está usando, porque ele estava aguardando o dono dele chegar, e o nome dele, desse dono, é Mefibosete. Nesta casa tem vaga para você. Nesta casa tem comida para você. Nesta casa tem cama para você, tem colchão para você. Nesta casa tem abraço, tem carinho de pai, tem carinho de mãe, tem oração. Nesta casa você faz parte, Mefibosete. Talvez na sua história de vida, o que você ouviu, talvez o seu pai, sua mãe, ele lhe repeliu, ele lhe criou dessa forma, porque foi o que ele aprendeu. Foi a forma como educaram. Eu cresci a minha vida toda ouvindo, meu pai é alcoólatra. Meu pai nos criava em casa, dizendo para que cada um era uma coisa ruim. E o nome que ele achava para mim era vagabundo. Esse vagabundo não serve para nada. Eu cresci ouvindo que eu era vagabundo. Eu trabalho desde 6 anos de idade, gente. Já trabalhei vendendo coxinha, refrigerante. Já trabalhei numa lambreta. Quem conhece que lambreta? Aquela moto que dá ré. Alguém conhece que lambreta? Então, subia na garupa da lambreta, ia vender na usina Jaboatão, lá em Pernambuco, vender lanche com o homem da lambreta. 6 anos de idade. Para ajudar em casa, porque meu pai não tinha condições de sustentar a casa. Ele entrava no emprego e saía por causa do alcoolismo. E todos os filhos tinham um nome maldito. Mas meu pai, eu já o perdoei, já a gente tem um bom relacionamento. Meu pai entregou a vida a Cristo, faz parte de uma igreja também lá em Jaboatão. Mas meu pai, ele aprendeu assim. A maldição tem que parar em alguém. E o rei me encontrou, a maldição parou em mim. Está entendendo? Parou, eu não tenho que passar isso para frente. Mas às vezes a tristeza bate, às vezes eu acho que eu não vou ser nada na vida, às vezes eu acho que não vou chegar a lugar nenhum, porque o que vem na minha mente são aquelas palavras que quando eu tinha 11 anos, 7 anos, 5 anos, 3 anos, não sei, mas eu ouvia: esse não vai servir para nada, esse vai ser vagabundo, esse vai dar para o que não presta. Tudo que você imaginar eu já ouvi na minha vida. Aí Deus me tira de Pernambuco, me leva para Natal, eu fico em Natal, Deus me chama para o ministério, fui ordenado pastor em Natal, hoje pastorei uma igreja maravilhosa ali, e estamos ali cuidando, restaurando vidas. Meu pai também vai para o evangelho, minha família toda infelizmente arrebentada por causa do histórico, mas o que eu quero dizer para vocês é que o rei me convidou um dia, restaurou a minha dignidade e ele quer restaurar a tua também. Talvez você que está aqui nessa noite, você que veio para aqui nessa tarde, você veio para aqui com o coração pesado. Talvez você veio para aqui com o coração triste. Talvez histórias da sua vida ficam ganhando forças na sua mente, e você começa a imaginar que, aí para completar a crise que o país passa, você começa a imaginar que nada vai dar certo na sua vida. Eu quero dizer para você que o rei está convidando para fazer parte da família dele. Se você não teve encontro com Jesus, o rei está te chamando para fazer parte da família dele. Se você já teve encontro com Jesus, mas essas dores na sua alma vêm o tempo todo, em nome de Jesus, não deixe isso passar para outras pessoas. Não deixe essa coisa que te machuca, que você vomite essa amargura, vomite essa tristeza para ferir outras pessoas. Não deixa isso. Para em você. Procura ajuda, grita: socorro, eu sou um cão morto, eu quero ajuda, eu quero pedir socorro. Mas para que você ouça da boca do rei Jesus o teu nome: filho, você está restaurado, eu quero te curar, eu quero mudar a tua história. Levanta a cabeça, não tenha medo. A tua história não tem que ser a história que te contaram um dia. Você é uma nova criatura. Como é que está a tua vida nessa noite? Como é que está o teu coração? O que é que Deus tem falado para você? Vamos cantar aquela música que nós cantamos há pouco tempo sobre "Eu quero ir para casa do Pai".
Reconheço Jesus.